Cedo em meu ministério, eu descobri uma das coisas que me ajuda, pelo menos, conhecer a pessoas novas e me enturmar, especialmente com homens, é jogar futebol com eles. Agora, eu fui criado aqui no Brasil, mas eu não sou muito bom no futebol, sou meio desengonçado, mas dá para pelo menos jogar um pouco. E para complicar, quando eu era mais novo, eu era bem magrinho. E quando nós fomos para a Olímpia, fui querer conhecer alguns homens e me convidaram para jogar bola. Então eu joguei no ataque naquela época. E eu vi que eles tinham medo de me passar a bola, porque eu era muito desengonçado, magrelo, branco. Eu acho que eles acham que branco não sabe jogar bola. Mas finalmente, em uma parte do jogo, um dos zagueiros criou coragem, me lançou a bola e gritou assim: "Vai, garça!" Não fiz o gol, mas pelo menos dei um bom motivo de risada para eles, né? Vamos abrir nossas Bíblias para Romanos capítulo 12. E nós vamos olhar mais uma vez versículos 1 e 2. Finalmente vamos mudar do versículo 1 para o versículo 2. E amanhã de manhã nós vamos ver dos versículos 3 ao 8. Mas os versículos dizem assim: "Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Vamos orar. Pai, mais uma vez, estamos na tua presença. Estamos sempre na tua presença, mas hoje à noite estamos conscientes que o Senhor está aqui e que o Senhor está falando conosco através da tua palavra. Ajude-nos a escutar. Ajude-nos a obedecer e a te seguir. Pedimos isso em nome de Cristo. Amém. Pastor Ed Rodrigo tem falado sobre o tema Fazendo a Diferença. E ele tem notado que para fazer a diferença nós precisamos ser diferentes. E eu gostaria de propor que a primeira coisa que nos faz diferentes é nossa rendição a Deus. Como nós vimos no versículo 1, a nossa rendição tem que ser total. Nós oferecemos nosso corpo a Deus por sacrifício. Nós entregamos tudo que nós somos a Deus. Isso nos leva à segunda coisa que nos faz diferentes, a nossa inconformidade com o mundo. Aqui no versículo 2 ele diz: "E não vos conformeis com esse século." A palavra século poderia ser traduzida mundo. Não vos conformeis com esse mundo. E nos conformar com o mundo é entrar no molde do mundo, entrar na forma do mundo, é ser como o mundo é. Então isso levanta algumas perguntas em nossa mente. A primeira pergunta é: o que é o mundo? Eu não vou fazer um estudo profundo sobre o mundo hoje à noite, mas eu quero só resumir o fruto do trabalho de outra pessoa que fez o trabalho. Estou resumindo só as conclusões dele, mas ele diz que o mundo pode ter três sentidos. No seu sentido mais geral, quase que neutro, o mundo representa as coisas como são aqui na Terra, as coisas desse mundo. Nós vivemos no mundo material e não espiritual. Nós vivemos no mundo com limitações, com fome e sede. Vivemos no mundo com certas estruturas, e essas estruturas existiriam com ou sem o pecado, estruturas políticas, estruturas educacionais. Nós temos expressões culturais, tais como a música e outras coisas. Nós temos pequenos agrupamentos de pessoas, agrupamentos informais, onde amigos conversam. Todas essas coisas fazem parte da nossa vida, por sermos aqui da Terra. Não há nada de errado com essas coisas. É uma expressão neutra. O mundo começa a se tornar uma coisa pejorativa quando nós começamos a pensar no mundo como as coisas, como são aqui na Terra, como a única realidade. Ou seja, quando nós olharmos para esse mundo como se fosse a única coisa que existisse, a única realidade. E no seu sentido mais forte, o mundo é o sistema governado pelo Deus desse mundo, que é hostil às coisas de Deus, o mundo em rebelião contra Deus. Então, o que é mundanismo, se o mundo é essas três coisas? Podemos ver também uma progressão. No seu sentido mais brando, mundanismo é deixar Deus de fora de consideração. É agir como se Deus não estivesse presente, como se ele não existisse, como se ele não estivesse vendo. Mundo nesse sentido, nós podemos, mundanismo nesse sentido, podemos ver quando nós fazemos a pergunta, como você pensa? E se a resposta for, eu penso só nas coisas cá desse mundo, então isso é mundanismo. Mundanismo um pouco mais forte é quando nós somos atraídos pelas coisas desse mundo. Agora, não é só que nós pensamos que o mundo é a única realidade, é que nós, de fato, amamos as coisas desse mundo. Mundanismo, nesse sentido, é valorizar as coisas que são temporais e finitas mais do que as coisas transcendentes, eternas e celestiais. Eu estava tentando evangelizar um advogado uma vez. Ele era jovem, ele era o tipo de rapaz que eu não queria que ficasse perto da minha esposa e da minha filha. Ele era bem, bem mundano. E quando eu estava falando com ele sobre o pecado e sobre a alienação de Deus e o inferno e a possibilidade do céu, ele disse para mim, não vem me falar das coisas do céu, não fazem sentido para mim, eu não posso imaginar o céu. Eu vivo as coisas desse mundo, são essas coisas que são realidade para mim, elas que me dão prazer, eu vivo para os prazeres desse mundo. Ele era uma pessoa realmente mundana. Mundanismo, no seu sentido mais pejorativo, é se corromper com quaisquer das manifestações do mundo. É participar das suas expressões de rebeldia contra Deus. O mundo se apossa dessas estruturas culturais para expressar sua rebeldia contra Deus. Se apossa da política. Nós não podemos nos esquivar completamente da política, mas quando a política começa a ser usada para expressar rebeldia contra Deus, nós não podemos nos envolver. A música é uma coisa boa, os anjos cantam a Deus, nós cantaremos a Deus na eternidade, mas nós não podemos nos contaminar com as expressões musicais desse mundo que expressam a rebeldia contra Deus, seja na música ou na letra da música. Nós podemos ver que educação é necessária, precisamos educar nossos filhos, mas às vezes as expressões mundanas que nós podemos ver em nossas escolas são tais que crentes precisam evitar. O mundanismo, então, é se corromper com quaisquer manifestações da rebeldia do mundo contra Deus. Agora, o que nós queremos ver hoje à noite é como resistir ao mundo. E depois nós queremos perguntar por quê devemos resistir ao mundo. Então, a primeira pergunta que queremos responder hoje à noite é como podemos resistir, como devemos resistir ao mundo? Bem, se o mundanismo começa com uma visão terrena do universo, progride com o amor às coisas terrenas e culmina em uma hostilidade aberta às coisas de Deus, então, para combater o mundanismo, nós precisamos mudar a nossa visão do universo. Temos que parar de pensar de uma forma mundana e pensar de uma forma espiritual ou celestial. E é precisamente isso que Deus nos ensina aqui em Romanos capítulo 12, versículo 2. Ele diz, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Como? Pela renovação da vossa mente. A primeira forma de resistir ao mundo é transformar-nos pela renovação da vossa mente. Eu quero meditar um pouco sobre essa transformação da nossa mente. Essa ordem de renovar nossa mente traz consigo dois pressupostos e duas exigências. Vejamos primeiramente os pressupostos dessa renovação. O primeiro pressuposto é que você tem fé. As coisas eternas, transcendentes e celestiais não são visíveis para nós hoje. Um dia serão. Mas, por enquanto, nós não podemos ver Deus. Nós não podemos ver o céu. Não podemos ver as coisas que transcendem esse mundo. Se andássemos de acordo com o que vemos, seríamos mundanos. Para superar essa perspectiva mundana, nós precisamos crer. Precisamos ter fé. O pastor Cláudio falou hoje à noite sobre 1 João, capítulo 5, versículo 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se nós quisermos ter vitória sobre o mundo, temos que ter fé. Mas fé em o quê? O que devemos crer? Precisamos crer diversas coisas. Precisamos crer que Deus existe. A única maneira de saber que Deus existe é pela fé. Nós não podemos ver Ele, nós não podemos provar sua existência. Precisamos crer que Ele existe. E não só crer que Ele existe, mas que Ele está presente, que Ele está vendo o que nós estamos fazendo, que Ele sabe o que nós estamos pensando. E crer também que Ele é um ser moral, que Ele tem um caráter justo e puro e que Ele abomina o pecado. Nós temos que crer nessas coisas, senão nós não podemos resistir ao mundo. Mas principalmente nós precisamos crer nas promessas de Deus. Temos que crer que todo aquele que se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, não irá para o inferno, mas receberá a vida eterna. Precisamos crer que nós, pela fé, um dia viveremos eternamente com Deus. Nós estamos caminhando para isso. Essa vida estamos só de passagem. Mas o nosso lar verdadeiro é o céu. E precisamos crer que um dia, nós que somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo, estaremos lá. Pela promessa de Deus. Eu quero que vocês vejam uma ilustração de como isso funciona. Olhem comigo em Hebreus capítulo 11. Hebreus 11 é o capítulo da fé. Eu quero destacar a fé de Abraão. Hebreus 11, versículos 8 a 10. Depois nós vamos pular para o versículo 13 e ler até o 16. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e fundador. Agora, pule para o versículo 13. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior. Isso é celestial, por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Veja que tudo começou com uma promessa. Abraão recebeu a promessa que receberia uma terra. Nota que ele recebeu essa promessa, não seus descendentes. Deus falou que ele receberia essa terra. ele e os demais patriarcas morreram sem receber a promessa, sem receber por herança a terra prometida. Logo, diz o autor de Hebreus, que a terra que estavam esperando não era desta vida. No versículo 10, aprendemos que é uma cidade que tem fundamentos. No versículo 10, aprendemos também que era uma cidade cujo arquiteto e fundador era Deus. Era uma pátria, versículo 14. Era uma pátria superior, celestial, versículo 16. Isso levou Abraão a viver como peregrino nesta terra. Isso levou ele a cortar os laços com a antiga vida. E é isso que nós precisamos entender para nós hoje. Quando nós temos fé, que estamos caminhando para uma cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e fundador é Deus, nós vamos sentir uns peregrinos aqui nessa terra. Nós estamos de passagem. Nós não sentimos a vontade em nosso mundo. Nós sentimos como estrangeiros, como pessoas de fora. Porque o nosso lar não é aqui. A nossa pátria não é o Brasil. A nossa pátria é uma pátria celestial. E vivemos como estrangeiros. Nós não podemos vencer o mundo sem crer na promessa de Deus. Sem fé é impossível vencer o mundo. Esse é o primeiro pressuposto, que nós temos fé nas promessas de Deus. Mas o segundo pressuposto é que nós vamos substituir nossa perspectiva terrena, imanente e temporal por uma perspectiva celestial, transcendente e eterna. Em outras palavras, Deus não está pedindo que você substitua a sua perspectiva desse mundo pela perspectiva da psicologia. Também não está pedindo que você substitua a sua perspectiva atual das coisas pela perspectiva de algum ideal político. Ele não está pedindo que você substitua a sua perspectiva atual das coisas pela perspectiva do islamismo ou outra religião. Isso seria trocar seis por meia dúzia. Ele quer que você substitua a sua visão atual das coisas por uma visão superior, uma visão celestial, uma visão transcendente. Isso fica muito claro em Colossenses capítulo 3. Olha comigo nessa passagem importantíssima se nós quisermos vencer o mundo. A transformação que nós devemos promover em nossas mentes parte desse pressuposto. Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Nós precisamos pegar nossa visão mundana das coisas, nossa visão terrenal, e colocar no seu lugar uma visão celestial, uma visão divina das coisas. Novamente, isso é consequência de fé. Durante o carnaval, nós fomos para um retiro perto de São José do Rio Preto, e na verdade eu preguei essa mensagem lá. Mas uma das coisas que devemos fazer na hora devocional é estudar sobre Moisés em Hebreus 11. E a ideia era fazer um tempo devocional com a sua esposa, então, em família, como só minha esposa está presente, era nós dois. Então ela examinou Hebreus 11, 26. E ela escreveu assim: Moisés escolheu o espiritual acima do material, o invisível acima do visível, tesouros celestiais acima de tesouros terrenais, o favor de Deus acima do favor dos homens. Essa é a transformação que nós estamos falando. Essa é a mudança, a renovação da nossa mente que tem que ocorrer. A substituição das coisas desse mundo pelas coisas de Deus. Então esses são os dois pressupostos. Que tenhamos fé, que nós vamos substituir nossa perspectiva terrenal, imanente e temporal, por uma perspectiva celestial, transcendente e eterna. Agora, quais são as exigências dessa renovação? Duas exigências. A primeira exigência é que tenhamos um plano. Essa renovação não ocorre por acidente. Se você não tiver um plano de substituir os pensamentos de Deus, você não vai, no lugar dos pensamentos mundanos, você não vai fazer isso. Onde é que nós podemos conhecer os pensamentos de Deus? Nós conhecemos os pensamentos de Deus na palavra de Deus. Então nós precisamos ingerir, se eu posso usar essa palavra, precisamos ingerir a palavra de Deus de todas as formas. Há cinco formas principais de ingerir a palavra de Deus. Através da nossa leitura bíblica, todos nós deveríamos ler a Bíblia todo dia. Através do nosso estudo bíblico, estudar e ler são parecidos, mas são diferentes. Estudar é ler com uma caneta na mão e um caderno próximo, para você fazer anotações, para você fazer pesquisas da palavra de Deus. Nós também adquirimos a palavra de Deus através de escutar pregações bíblicas. Por isso que nós precisamos de conferências como esta. Por isso que nós precisamos de frequentar os cultos para ouvir a pregação da palavra de Deus. Precisamos memorizar a Bíblia para ter a palavra de Deus escondida em nossas mentes, para sempre termos acesso aos pensamentos de Deus. E precisamos colocar os pensamentos de Deus em nosso coração, e nós fazemos isso através da meditação, quando pensamos naquilo que Deus tem nos revelado na sua palavra. Precisamos, então, ter um plano para conhecer os pensamentos de Deus. E também precisamos ter um plano para combater os pensamentos mundanos. Quando o mundo te tenta, como que você vai reagir? Se você não tem um plano, você vai cair na armadilha do mundo, você vai pensar nas coisas do mundo. Já se disse muitas vezes que a mente vazia é a oficina do diabo. Se nós deixarmos nossas mentes correrem soltas, nós não vamos poder renovar nossas mentes, nós vamos cair no mundanismo toda vez que o mundo nos tenta. Vamos começar a pensar como o mundo pensa. Então precisamos ter uma estratégia, algum plano. Agora, o que eu quero dar é um exemplo do tipo de plano que deveríamos ter. Esse exemplo não é uma coisa que eu tiro da Bíblia, mas é uma forma de aplicar os ensinamentos bíblicos. Então, eu quero dar um exemplo e depois eu vou dar algumas ilustrações de como esse exemplo funciona. Então, é mais ou menos assim, um plano que nós poderíamos ter é quando sentimos alguma emoção contrária a Deus, ou algum sentimento que nos leva contra Deus, precisamos entender que não podemos combater esse sentimento diretamente. Se eu falar para o pastor Eduardo para ficar irado com a dona Jane, ele não vai conseguir. Agora, se a dona Jane chutar ele na canela, aí fica mais fácil. Se você não tem um motivo, você não vai ter o sentimento correto. Então, como que você deve lidar com esses sentimentos mundanos e essas tentações mundanas que entram em nossas vidas? Precisamos fazer uma série de perguntas. A primeira pergunta é: o que eu estou sentindo? Você precisa identificar o sentimento. Estou sentindo mal, estou sentindo triste, estou sentindo ansioso. O que eu estou sentindo? E por trás de cada sentimento tem um pensamento que produz o sentimento. Então a segunda pergunta é: o que eu estou pensando? Qual é o pensamento por trás do sentimento? Às vezes isso leva um pouco de autoanálise para podermos identificar o pensamento. Uma vez que identificamos o pensamento, Nós precisamos identificar a mentira que está por trás desse pensamento. Porque se o sentimento está errado, é baseado num pensamento que contém uma mentira. Então a terceira pergunta é, qual é a mentira por trás desse pensamento? E a quarta pergunta é, qual é a verdade que destrói o pensamento mentiroso? Qual é a verdade que combate, que vai combater esse pecado, esse pensamento pecaminoso? Veja então, é uma estratégia forte para lidar com pensamentos e renovar nossa mente. Deixe-me dar algumas ilustrações. Eu estou dando uma matéria nova para mim no seminário. É uma matéria sobre Mateus e Atos. Eu amo a matéria, mas eu nunca fiz uma aula de Mateus ou de Atos, então eu estou tendo que criar esse material do zero. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu notei que eu estava apreensivo quanto à matéria nova que eu iria dar no seminário. Esse é um sentimento que eu consegui identificar. Nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas eu estava ansioso. Então, eu me perguntei, qual é o pensamento que está produzindo essa ansiedade? E o pensamento que estava produzindo essa ansiedade é o pensamento que os meus alunos vão me achar um professor fraco, despreparado. Qual é a mentira nesse pensamento? A mentira é que eu preciso da aprovação humana. E a verdade que destrói essa mentira é que a pessoa que vai me julgar é Deus. Minha responsabilidade é usar os recursos que Deus me deu para aproveitar as oportunidades que Ele me deu e os resultados ficam com Ele. Essa é a verdade que destrói a mentira. E quando eu destruo a mentira, o sentimento mal vai embora. Deixe-me dar outra ilustração. Vamos supor que eu sinto-me atraído por uma mulher que não é minha esposa. Qual é o pensamento errado? O pensamento errado é que essa mulher vai me satisfazer. A mentira é que essa satisfação, que a satisfação pode ser encontrada em coisas desse mundo. A verdade que destrói a mentira é que somente Deus pode me satisfazer. As coisas desse mundo não podem. Isso aqui é só uma sugestão, mas eu creio que se você usar algum processo mental dessa natureza, você vai poder combater ativamente os pensamentos mundanos que entram na sua mente. Você vai poder ativamente renovar suas mentes. Porque sem a renovação da nossa mente, nós não podemos resistir ao mundo. Então, a primeira exigência dessa transformação da nossa mente é um plano. Não vai acontecer por acidente. Você tem que ter um plano para derrotar esses pensamentos. A segunda exigência é perseverança. Você não vai vencer o mundo da noite para o dia. Não é uma vez só que você vai ter que combater pensamentos mundanos. Nós somos assediados pelo mundo. O mundo está ao nosso redor. Nós captamos o mundo a todo instante, através das TVs, através das músicas, através de andar na rua. Nós esbarramos no mundo em tudo quanto é canto. Então nós precisamos nos renovar dia a dia, fazer combate ao mundo dia a dia. Sem esse combate, nós vamos falhar. Então essa renovação não é uma coisa que acontece uma vez por todas. É uma prática constante que precisamos ter. Então, a primeira pergunta que nós fazemos é, como devemos resistir ao mundo? E a resposta é, resistimos ao mundo pela transformação da nossa mente. A segunda pergunta que queremos fazer hoje à noite é, por que devemos resistir ao mundo? Voltemos para Romanos 12, 2. Ele diz, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos resistir o mundo para que podemos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra aprovar, a palavra experimentar, significa literalmente aprovar. No mundo antigo, eles tinham um teste para ver se aquele metal que parecia ouro, se era ouro legítimo, se era ouro verdadeiro. E eu não sei o processo, mas tinha um processo químico para verificar. Então, quando o ouro passava, então a pessoa sabia que aquilo lá era ouro legítimo, era ouro aprovado. Então, a palavra aprovar aqui tem a ideia de testar para saber que é verdadeira. Era o teste que se fazia para comprovar que o ouro é genuíno. Aprovar a vontade de Deus é entender e concordar com o que Deus quer de nós, visando colocar isso em prática. Por que devemos nos preocupar com a vontade de Deus? Devemos nos preocupar com a vontade de Deus porque ela é boa, é perfeita e porque agrada a Deus. O mundo quer nos enganar. O mundo é um impostor. Ele insiste que ele é que é bom, agradável e perfeito. Mas é mentira. A vontade de Deus, isso é a sua direção moral, os caminhos de Deus, é isso que é bom, agradável e perfeito. Você quer real satisfação? Real satisfação se encontra nos caminhos de Deus. Você quer uma vida boa? Uma vida boa se consegue quando você obedece a Deus. Não há nada melhor para nós do que agradar a Deus. É por isso que precisamos resistir ao mundo. O mundo é tão próximo, é tão visível, é tão aqui e agora, difícil resistir. Mas precisamos resistir ao mundo e transformar nossas mentes. Porque o que realmente é bom é o que Deus é e o que Ele pede de nós. Eu quero terminar lendo uma história que explica isso, talvez melhor do que eu posso explicar com minhas palavras. É uma história que eu escrevi alguns anos atrás, chamado O Triste Fim, de André Fortunato. É baseado, eu peguei a ideia de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que diz, e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. O desejo de comer a fruta era quase insuportável. Ele sabia que não devia, era expressamente proibido. Mas é bravo, né? Pensava ele. Que fruta mais deliciosa. E todo mundo come, normal, sem um pingo de consciência. André deu alguns passos em direção à ala de frutas e verduras no supermercado, ainda refletindo sobre aquela fruta bonita e atraente. Que motivo Deus tem para me negá-la? É uma coisa tão natural e o desejo vem dentro de mim, do meu íntimo. Parece até que Deus tem prazer em me atormentar. Afinal das contas, foi Ele quem me deu a necessidade de comer, um desejo forte por frutas suculentas. Sem perceber o que fazia, André se viu novamente de frente da banca com a fruta proibida. Toda a célula do seu corpo tremia de vontade por ela. Uma vezinha, certamente não vai trazer consequências muito ruins. É tão comum. Antigamente as pessoas levavam isso a sério. Hoje ninguém nem liga. Até vendem abertamente no supermercado. Ele hesitou um pouco mais. Depois de ver como é, aí eu me arrependo e paro. É uma vez mesmo. Deus é misericordioso. Ele vai entender e me perdoar. Não podendo mais se conter, André primeiro olhou de um lado para outro e depois pegou uma fruta e pôs no carrinho, tendo cuidado de colocar outra mercadoria em cima para ninguém ver. A caminho do caixa e depois do carro, sua imaginação correu solta. Como seria gostosa! Ele podia sentir o cheiro doce e imaginar o suco escorrendo pelos cantos de sua boca e melecando suas mãos. Parece que metade do prazer da coisa estava na antecipação. Uma vez no carro, ele se dirigiu a um lugar isolado. longe de olhos curiosos. Aí abriu a sacola e pegou a fruta. Por um longo minuto, ele segurou-a nas suas mãos, sentindo seu peso e sua textura suave e agradável, como se fosse feita de cera. Sua consciência ainda relutou, valente, mas depois de alguns instantes, ele perdeu a batalha e se calou. Então ele comeu. Ah, que delícia! É melhor ainda que pensei. Nunca imaginei que pudesse ser tão gostosa. Como Deus poderia proibir isto? André começou a ficar bravo. Alguns minutos mais tarde, porém, o sentimento era outro. Uma profunda tristeza. Quase um desespero pelo que tinha feito. Parecia que o céu havia fechado e ele estava prestes a ser esbofeteado por ventos, relâmpagos e trovões. Clamaria a Deus, mas temia ser insincero. Então voltou para casa deprimido. Só no outro dia conseguiu fazer uma confissão meio sem graça a Deus. Passaram-se alguns dias e André lutou bravamente contra a tentação de comer novamente. Quando ia ao supermercado, evitava a banca com a fruta, ou quando não dava, passava rápido sem olhar. As lembranças do prazer daquele dia o atordoavam e não demorou muito até se ver mais uma vez diante daquela banca de frutas, travando nova batalha com sua consciência. Dessa vez a batalha durou menos tempo e comprou logo a fruta. Depois que comeu, novamente sentiu aquele peso na consciência, mas sabia que a sua resistência estava diminuindo. E assim foi. Às vezes resistia mais, às vezes menos, mas sempre acabava comendo. Isso levava a tempos de depressão, tempos que perdia a vontade de fazer qualquer coisa, a não ser ficar em casa, no seu quarto. Outras vezes ele justificava o pecado e tentava servir a Deus mesmo assim, mas sabia que estava sendo hipócrita e aos poucos foi deixando seus ministérios na igreja. Uma vez, ele até fez uma consulta no psicólogo. O psicólogo o convenceu que não devia sentir culpa ao comer. Então passou um tempo defendendo a liberdade cristã para comer da fruta. Mas seu ser já não aguentava mais de exaustão e sequidão interior. Outra coisa aconteceu despercebido. A fruta começou a perder o seu prazer. André tinha a sensação de uma grande êxtase. Mas o fato é que estava lembrando da primeira vez, sempre na expectativa de sentir novamente o que sentiu aquela vez, mas nunca sentia. Agora ele comia, porque não conseguia ficar sem comer. Eventualmente, seu pecado tomou conta de tudo. Era o gasto mais alto de cada mês, o prazer que expulsava todos os outros prazeres e o fator que regia seu relacionamento com Deus. Ele se sentia seco, cansado, esgotado e vazio. Depois de muitos anos, ele simplesmente morreu. O mundanismo é assim. É atraente, nos chama, promete grande prazer, mas nos deixa secos interiormente e não satisfaz. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos resistir ao mundo. Senhor nosso Deus e Pai, nós fracassamos muitas vezes. O mundo nos atrai. O mundo é algo que podemos ver e sentir agora. E nós não podemos te ver ou te sentir às vezes, mas queremos. Queremos, com os olhos da fé, saber que o Senhor está presente, viver com essa consciência que o Senhor está nos vendo. Ajude-nos a transformar nossas mentes, a nos transformar, renovando as nossas mentes com os teus pensamentos. Ajude-nos a buscar sempre os teus caminhos. E ajude-nos a vencer o mundo. Pedimos essas coisas em nome de Cristo. Amém.